3:04, estamos de volta com CBN Cascavel, segunda edição desta quarta-feira. Bom, a pensão alimentícia é o valor pago aos filhos de pais separados até que eles completem a maioridade ou até 24 anos, desde que os mesmos realizem cursos pré-vestibular, ensino técnico ou superior e não tenham condições financeiras de custear o ensino. Recentemente, o ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, Douglas Costa, teve a prisão decretada pela Justiça do Rio Grande do Sul por falta de pagamento da pensão. E aqui em Cascavel, diariamente a gente vê notícias sobre pais que acabam também presos por falta do pagamento da pensão. Já no ano passado, foi protocolado na Câmara de Deputados um projeto de lei que define o valor mínimo para a pensão alimentícia em 30% do salário mínimo. Bom, e para falar sobre esse assunto e tirar dúvidas, eu converso com o advogado especialista em direito da família, Leonardo Marcondes. Bem-vindo à CBN, doutor Leonardo.
Boa tarde, Fran, tudo bem? Boa tarde para todos os ouvintes da CBN. É um prazer ter sido convidado para falar um pouco aqui com vocês e eu espero esclarecer todas as dúvidas que o pessoal tenha.
Doutor, a gente está falando sobre esse valor mínimo da pensão de 30%. É sobre o salário total do pai ou da mãe, porque a mãe, em alguns casos, também paga a pensão, não?
Perfeito. O que a gente tem que verificar é que quem é o guardião da criança, ele assume as responsabilidades de criação da criança ou do adolescente. Em função disso, o outro genitor, ele deve pagar um valor de pensão alimentícia a título de custeio dessas despesas que tem com o desenvolvimento da criança ou do adolescente. E é claro, isso deve ser proporcional à renda dele. A gente tem que colocar aqui muito bem de que se o pai ou a mãe gozam de certo padrão de vida, o filho também tem o direito de gozar daquele padrão. Então, vamos dizer assim, se a pessoa tem acesso a ir a bons restaurantes, se ela costuma a viajar constantemente durante o ano, é claro que o filho dela deve estudar em uma boa escola, ele deve ter acesso a um bom plano de saúde, aquilo deve ser condizente à condição financeira dos pais. Isso que deve ser preservado no momento da fixação da pensão alimentícia. A gente tem que lembrar aí que, claro, ela não vai ser dividida meio a meio, vai ser proporcional à renda de cada um dos pais. E sempre lembrar que quem fica com a obrigação de cuidar do filho também acaba tendo mais despesas e tem de fazer um sacrifício de tempo de trabalho, de dedicação à família, dedicação até mesmo às próprias coisas, ao lazer, às amizades, em função da criação do filho. E isso deve ser levado em consideração no momento da fixação da pensão. É o que a gente chama de capital invisível.
Doutor, e como que funciona o pagamento para pais divorciados que possuem mais de um filho?
Então, quando o pai ele é divorciado e possui mais de um filho, a primeira coisa que a gente tem que verificar é que os filhos eles devem viver em condições semelhantes. O segundo, é claro que apesar de existirem já diversas teses dizendo que quem assumiu aquela responsabilidade foi o genitor de ter outro filho, isso é levado em consideração, porque a pessoa também tem de conseguir sustentar e tem de conseguir dar condições mínimas, não mínimas, mas razoáveis e proporcionais à sua condição financeira para o seu outro filho. Claro que, dependendo do lado que a gente estiver, se estivermos defendendo a mãe ou o pai, a gente vai utilizar certos argumentos e demonstrar ali muito bem de que a necessidade do filho é X e a capacidade do pai é Y, e fazer uma proporção entre os dois para que um valor justo de pensão seja fixado.
Bom, além dos filhos, os ex-cônjuges também possuem esse direito de receber a pensão alimentícia?
Perfeito, Fran. Eles possuem sim, é o que a gente chama de alimentos compensatórios. Muitas vezes, em um casamento, o marido ele pede para que a mulher deixe de trabalhar para poder cuidar dos filhos, cuidar da casa e se dedicar à família. E claro que quando eles se separam em função desse sacrifício que ela fez, muitas vezes ela não tem renda para poder se sustentar. Então a gente faz esse pedido dos alimentos compensatórios para que ela possa ter um suporte financeiro até que essa transição ocorra, ela consiga se inserir no mercado de trabalho e ela se estabilize. Porque também a gente não pode mudar a situação de uma vez, porque a pessoa ela pode cair em uma dificuldade tremenda. Em função disso, existe esse instituto dos alimentos compensatórios.
Bom, se caso o pai ou né, a pessoa responsável por pagar essa pensão alimentícia acaba sendo preso, consegue resolver pagando essa dívida atrasada?
Consegue sim. Você vai fazer o pagamento, vai pedir para o seu advogado juntar no processo que o pagamento foi feito, e aí o juiz vai pedir para que a pessoa seja liberada.
Perfeito. Eu só relembrando o ouvinte que somente mensagem de texto. No momento eu não consigo colocar a pergunta no ar por meio de ligação. Bom, e tem uma pergunta de uma ouvinte aqui. Ela diz o seguinte: não quer se identificar, mas posso pedir pensão antes do filho nascer?
Perfeito. É possível sim, é o que a gente chama de alimentos gravídicos. Desde a gravidez, a gente já tem despesas com enxoval, com exames, com medicamentos, consultas médicas, transporte para poder se fazer tudo isso, alimentação especial. Então, desde a concepção, essa obrigação já é criada. E depois, esses alimentos gravídicos, eles são convertidos em pensão alimentícia. E aí já é fixado um valor para o seu filho, mas você já consegue receber esse valor desde antes. Lembrando que, para que se receba os alimentos gravídicos, desde o início do processo, né, a título de alimentos provisórios, você precisa comprovar e convencer o juiz daquela suposta paternidade. A gente não recomenda fazer o DNA, enquanto a criança estiver na barriga da mãe, porque o DNA intrauterino ele oferece riscos para o feto. Então, a gente sempre busca fazer esse pedido desde o início, e lembrando que nesse processo, o valor dos alimentos ele pode até mesmo retroagir se futuramente a paternidade for confirmada.
Bom, e quando o salário do alimentante aumenta, é possível também realizar essa revisão dos valores pagos?
Sim, e aí a gente tem de observar o seguinte: como que ficou fixado no momento da decisão que determinou os alimentos. Se ele já fixou em um percentual para poder promover um desconto no pai que ele vai trabalhar registrado, então a empresa já vai fazer esse repasse automaticamente, ou se ele mudou de empresa, basta que você faça uma comunicação daquela decisão e envie para a nova empresa. Agora, se foi fixado em percentual do salário mínimo ou algum valor determinado com correção, e aí a gente vai tratar desse assunto não só para as decisões judiciais, também para os acordos. Aí você precisa entrar com uma ação de revisional de pensão alimentícia, e aí você vai demonstrar que a capacidade financeira do pai se alterou, ou então que a necessidade do seu filho também mudou, e aí o melhor é que se comprove os dois. E demonstrado isso ao juiz, ele vai fazer um recálculo da pensão.
Bom, doutor, a dúvida também sobre os filhos adotivos, né? Se esses também têm o direito da pensão alimentícia.
Não existe diferença entre filho biológico e filho adotivo. Ele tem direito à pensão, ele tem direito a receber cuidado, os pais têm direito à convivência, existem as questões de guarda normalmente, inclusive o direito à sucessão também é preservado.
Muito bem. Bom, sobre a guarda compartilhada, tem que pagar a pensão? É dividido entre os dois?
Então, sobre a questão da guarda compartilhada, funciona da seguinte forma: muitas vezes o pessoal confunde guarda com convivência. A guarda diz a respeito do poder decisório na vida da criança ou do adolescente. Então, onde que ele vai estudar? Qual local ele vai frequentar nas férias? Qual vai ser a religião introduzida para aquela pessoa, né? Se essas decisões do cotidiano e da formação da pessoa que tratam a respeito da guarda. Já a convivência, ela trata a respeito do direito do pai estar com o filho, da mãe estar com o filho, porque muitas vezes fica decidido que um será o guardião, ou seja, aquela pessoa, né, aquela criança ou aquele adolescente vai morar com o pai ou com a mãe, e aí, em função disso, a gente cria esse direito, surge o direito do pagamento da pensão alimentícia e as questões de convivência, obrigação e dever de cuidado, educação, saúde, isso que a gente bem sabe. Então, esse dever do pagamento da pensão, ele se preserva sim, mesmo com a guarda compartilhada.
Tem uma pergunta aqui da Larissa. Ela diz o seguinte: bom, o meu pai pagou pensão até um determinado tempo, parou de pagar, a minha mãe nunca cobrou o que estava atrasado. Hoje eu estou com 22 anos. Eu posso pedir esse retroativo do meu pai?
O valor todo não. Por quê? Porque existe um prazo onde você pode exigir aqueles valores de pensão depois que você completa 18 anos. A gente chama isso de prescrição. E esse prazo ele é de 2 anos. Então, você só vai poder exigir dos 20 anos para frente. Afinal, ele não entrou com uma ação de extinção dessa pensão, pelo que ela está dizendo aí na pergunta. E lembrando que a pensão alimentícia ela não se extingue de forma automática. É preciso que você entre com uma ação de exoneração de pensão e demonstre que aquela pessoa não precisa mais receber a pensão. E, além disso, ela já está fora da idade de receber a pensão alimentícia, não está estudando, conforme as condições que a gente tem na lei e na jurisprudência. Então, ela só pode cobrar dos 20 anos para frente.
E caso o pai estiver desempregado ou a mãe, como que ela deve proceder nesse caso? Eu não tenho mais condições de pagar a pensão porque eu estou desempregado. Procede de que forma, doutor?
Olha, o dever de pagar pensão alimentícia, ele não se extingue mesmo estando desempregado. Então, o que é que vai acontecer? A pessoa vai informar isso no processo revisional de pensão alimentícia, vai dizer que agora a renda que ela tem não condiz com aquele valor que ficou fixado, e em função disso, o valor ele deve ser reduzido. No caso da mãe estar desempregada, ela vai dizer que agora ela não tem mais condição de contribuir da mesma forma com o sustento de seu filho, e aí, em função disso, o valor de pensão ele deve ser majorado. Então, vai depender de qual polo aí você vai estar trabalhando para verificar quais argumentos vão ser os melhores nesse processo.
E os pais estão bem agitados aqui mandando pergunta, né? Se a mãe leva o filho para morar com outro companheiro, o pai pode parar de pagar pensão ou diminuir?
Olha só. Não vai poder parar de pagar pensão de forma alguma, porque esse direito é o seu filho que tem e esse dever cabe a você. Agora, em relação à redução por estar morando, às vezes, em uma casa onde não se paga aluguel, então isso deve ser levado em consideração, porque às vezes, quando a mãe está sozinha, ela vai pegar e vai ter. Se ela tivesse só, sem o filho, ela poderia alugar um apartamento de um quarto, mas por causa do filho, ela vai precisar de um apartamento de dois quartos. Vai ter uma despesa maior com alimentação, vai ter que contratar uma internet melhor, vai ter uma despesa maior com luz, vai ter uma despesa maior com água, além das outras despesas de alimentação, lazer, vestuário. Então, isso é levado em consideração. Agora, ela foi e está com um novo companheiro. Tudo bem. Então, às vezes, eles moram em casa própria, ele custeia com as despesas da casa. Isso pode ser levado em consideração, sim, uma ação revisional de pensão. Mas o dever não se extingue.
Doutor, o não pagamento da pensão pode levar à perda do direito da visita do filho?
Não, de forma alguma, são coisas separadas. Agora, uma coisa que a gente deve prestar muita atenção é, lembrando que não pagar pensão é crime de abandono material. Isso pode gerar sérios problemas. E caso você esteja sendo impedido de exercer seu direito de convivência, isso também é passível de responsabilização através de uma ação de alienação parental. Então, a gente tem que separar muito bem as coisas. Porque uma coisa é o suporte material, outra coisa é o suporte afetivo. Agora, os dois são extremamente importantes e necessários. Agora, uma dica aí para quem está tendo problemas com pagamento de pensão: uma coisa que pode acontecer é a mãe executar, entrar com um rito de prisão, e às vezes, no momento, você vai exercer uma visita, ou você sabe a sua localização, você pode acabar sendo preso em função do procedimento de execução com rito de prisão. Então, muito cuidado.
Doutor Leonardo, e quando entra o papel dos avós nessa questão?
Então, os alimentos avoengos, os avós eles têm direito de convivência, né, com o neto, da mesma forma, ou com a neta. E os alimentos avoengos, eles são devidos quando o pai não pode ser localizado ou não tem condições de pagar pensão, ou até mesmo como uma forma de complementação. Às vezes a gente pode ter aí uma situação de que um dos genitores entrou em alguma situação de dificuldade extrema. Às vezes a pessoa começou a ter algum histórico com álcool, com drogas, e aí a pessoa não consegue nem mesmo se sustentar. Então pode entrar a figura dos avós prestando essa assistência para o neto. Eles têm esse dever legal desde que seja observada uma ordem de buscar essa cobrança primeiro do pai ou da mãe.
E quando há o pagamento, além da pensão estipulada, né, em dinheiro, quando paga um plano de saúde, a escola também, atividades extracurriculares, né, como aulas de balé, natação, isso também pode ser incluso um acordo entre o pai e a mãe?
Pode sim, perfeito. Isso, inclusive, é muito comum em decisões judiciais, que se fixe um valor em pecúnia, em dinheiro, e um outro valor a ser pago a título de paga a escola, metade da escola, ou despesa com plano de saúde, ou despesas extraordinárias, às vezes pagar o material escolar, às vezes parte do vestuário. A sentença, ela é livre para poder fixar qualquer tipo de pagamento. Da mesma forma, o acordo. Lembrando que, caso não haja o pagamento de alguma dessas questões que ficou estipulada em acordo ou em decisão judicial, é perfeitamente possível entrar com procedimento de execução, tanto pelo rito de penhora quanto pelo rito de prisão. E, além disso, os alimentos eles são incompensáveis. Então, se porventura você fizer um pagamento que estiver fora dessa decisão judicial ou fora do que ficou determinado no acordo, não é possível que você reduza esse valor no momento do pagamento da pensão. Sou pena de você poder sofrer execução da mesma forma e todas as consequências que ela tem. Então, o que ficou determinado ali no papel deve ser cumprido e o que fizer além é por conta da pessoa.
Doutor, mais alguma consideração sobre esse assunto?
Não, teria mais nenhuma consideração.
Doutor Leonardo, então eu quero agradecer a sua participação aqui na CBN.
Muito obrigado, Fran. Foi um prazer estar falando com você e com todos os ouvintes. Uma boa tarde a todos aí e fico à disposição para qualquer esclarecimento.
Bom, sobre o assunto, nós conversamos com o advogado especialista em direito da família, Leonardo Marcondes. Agora, 3 horas e 21 minutos, intervalo, já voltamos.